Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. E começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais, no YouTube, Twitter, Facebook, no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Justiça de São Paulo autoriza a transferência de Lula para presídio em Tremembé, no interior do estado. A data para o deslocamento do ex-presidente, que cumpre pena em Curitiba, não foi determinada. Câmara dos Deputados analisa destaques para concluir a votação da reforma da Previdência. O texto principal da proposta foi aprovado nesta madrugada por 370 votos a favor e 124 contra. Presidente Jair Bolsonaro deve indicar novo procurador-geral da República até a próxima segunda-feira. O mandato de Raquel Dodge, que ocupa o cargo atualmente, termina em setembro. Ministro do Meio Ambiente critica dados sobre desmatamento na Amazônia. Ricardo Salles afirmou que os números são interpretações sensacionalistas e midiáticas. Vendas do comércio sobem 0,1% em junho na comparação com maio. De acordo com o IBGE, foi a primeira alta registrada pelo setor desde março. 4h02, a gente começa falando da Justiça de São Paulo, que autorizou a transferência do ex-presidente Lula para um presídio de Tremembé no interior do estado. Quem tem mais informações sobre essa decisão é a repórter Vitória Bell. Vitória, a defesa do ex-presidente Lula já entrou, inclusive, com recurso no STF, não é isso? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, agora há pouco a defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que conceda, para que a corte conceda a liberdade ao ex-presidente até o julgamento do habeas corpus pela segunda turma do tribunal. Ou então, caso isso seja negado, que o mantenha preso em uma cela especial. Lembrando que a juíza Carolina Lebos, lá da Vara Federal de Curitiba, do Paraná, negou o pedido da defesa para que se mantenha o ex-presidente Lula em uma cela chamada cela especial, a sala do Estado Maior. E nessa quarta-feira, lembrando aí como foi toda essa repercussão, o ex-presidente Lula será transferido para São Paulo após decisão da juíza Carolina Lebos, Tribos, que autorizou a transferência do ex-presidente e está mantido aí na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Logo após a decisão da magistrada, o juiz corregedor Paulo Eduardo de Almeida Sorce, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a transferência do ex-presidente para a penitenciária 2 de Tremembé. Segundo apurou a Jovem Pan, Lula ocupará uma cela comum e individual na penitenciária. Isso porque a cela individual será ocupada porque o presídio de Tremembé possui um excedente de vagas. O presídio possui 408 vagas para 393 presos. Então, segundo as informações que a gente obteve, é possível sim que o ex-presidente fique em uma cela individual. E é importante ressaltar que a penitenciária não tem espaço adequado para uma cela especial. Então, por mais que a defesa faz esse pedido novamente agora ao STF, depois da juíza da Vara Federal de Curitiba negar esse pedido para uma cela especial, no entanto, segundo as informações que a gente obteve, a penitenciária de Tremembé não tem um espaço adequado para se fazer essa cela especial. A defesa do ex-presidente, então, entra com esse novo pedido de habeas corpus. Esse pedido foi direcionado primeiramente ao ministro do STF, Gilmar Mendes, e segundo apurou o jornal Estado de São Paulo, Gilmar Mendes vai encaminhar esse pedido para a presidência da corte, para o presidente Dias Toffoli, para o ministro Dias Toffoli. Em nota, o PT avalia a decisão da transferência como mais um capítulo, abre aspas, mais um capítulo da perseguição desenfreada e insana do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, também escreveu, se manifestou em seu Twitter e disse que a decisão pela transferência do ex-presidente fere a segurança e a vida de Lula, que estarão em risco sobre a polícia de João Dória. Diz que a sua transferência para Tremembé 2 é sem prerrogativas de ex-presidente e mais uma violência. O governador João Dória chegou a responder o tweet de Gleisi Hoffmann, disse @GleisiHoffmann. Fique tranquila, ele será tratado como todos os outros presidiários conforme a lei. Inclusive, o seu companheiro Lula, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida. Trabalhar, fecha aspas, foi o que disse aí o governador João Dória. Lembrando, Marcela, que na manhã de hoje a juíza Carolina Lemos atendeu o pedido da Polícia Federal, que havia alegado que a permanência de Lula na superintendência, ali na carceragem da Polícia Federal, estava causando um certo tumulto. Lembrando que a gente tem ali em volta da carceragem o acampamento Lula Livre, onde os apoiadores do ex-presidente ficam ali em volta da carceragem. A defesa de Lula havia pedido que, caso essa transferência fosse realmente aprovada, que ele fosse aí para um local de sala de Estado-Maior, como nós já dissemos, mas a juíza negou esse pedido e passou então essa responsabilidade para a Justiça de São Paulo, que então decidiu que o ex-presidente fosse encaminhado para a penitenciária estadual de Tremembé, que, como a gente disse agora há pouco, não tem espaço para essa cela especial. A gente aguarda agora as decisões, agora se a defesa terá ou não uma resposta do Supremo Tribunal Federal para que essa transferência seja impedida ou se essa transferência vai continuar. E a Polícia Federal já está planejando o deslocamento do ex-presidente. Esse deslocamento será de responsabilidade da Polícia Federal, Marcela.
Pois é, né, Vitória? A Polícia Federal já vinha reclamando há algum tempo do trâmite, dos gastos que são feitos e mesmo do tumulto que causa ali na frente da superintendência da PF lá em Curitiba, com a permanência do ex-presidente Lula. Agora, o que causa um estranhamento é, depois de mais de um ano preso, né, as vésperas dele conseguir, talvez, a progressão do regime para o semiaberto, sai essa decisão da transferência. Logo, e também ainda tem esse pedido do STF, que ainda não foi julgado, que é o pedido de habeas corpus, né? É o pedido da defesa, inclusive essa petição que foi feita pela defesa, foi junto com esse pedido de habeas corpus, que ainda não foi concluído pelo STF. Eles interromperam o julgamento, né? Agora devem votar para saber se o ex-ministro, né, o então juiz na época, Sérgio Moro, tem suspensão sobre o caso, e o caso poderia ser até, inclusive, anulado. Então, causa uma série de turbulências no momento que era decisivo para a progressão de pena ou para a conclusão desse julgamento no STF, né?
Justamente, a gente até lembra, né, no final agora do semestre passado, a gente teve aí até uma possibilidade de repente, com a votação do habeas corpus, do ex-presidente ser solto, criou-se ali uma certa expectativa. Sim. Dele ir pro semiaberto, mas isso acabou não acontecendo. Lembrando que esse primeiro pedido do habeas corpus aí, um dos pedidos do habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula, veio lá de 2018, depois o ministro Gilmar Mendes fez aí novamente pedido de vistas e agora a defesa justamente dirigiu esse novo pedido para Gilmar Mendes porque ele já havia pedido vistas desse habeas corpus. Mas agora a gente tem essa informação aí de que talvez Gilmar Mendes passe isso para Dias Toffoli, a gente aguarda aí o segmento, né, dessa história toda. Lembrando, Marcela, que o presídio de Tremembé é um presídio aí que abriga presos que cometeram crimes de grande repercussão nacional, como Alexandre Nardoni, Cravinhos, os irmãos Cravinhos, Misael Bispo. Então, assim, é um local que tem aí um certo apelo midiático também.
Pois é, e ele, inclusive, ficaria numa cela, como você mesma apurou, né? Numa cela sozinho, no presídio de Tremembé, que não seria uma sala de Estado maior, como ficam, né? Como ficou, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, quando foi preso. Ele ficou primeiro na superintendência da PF aqui em São Paulo, depois ele foi para o comando de policiamento da Polícia Militar, ficou por lá, e aí eles conseguiram fazer uma sala. Mas no caso do ex-presidente Lula, não tem essa alternativa. Ele vai para Tremembé, inclusive vai conviver nas refeições e nos banhos de sol com outros detentos, não é isso?
Sim, muito provavelmente, justamente porque não há esse espaço especial no presídio. Então, há apenas ali as celas comuns onde o presidente ocupará uma delas. Lembrando que Tremembé é um presídio que tem uma estrutura grande comparado a alguns outros de São Paulo. Tem quadra de futebol, tem biblioteca, é um presídio equipado, é um presídio considerado um dos melhores aí do Estado, até mesmo pelas autoridades do Estado. Um presídio de segurança máxima. E um das que tem aí melhores estruturas, inclusive estruturas que preservam até mesmo a segurança dos próprios presos. Não é à toa que os presos que cometeram crimes de maior repercussão nacional vão para esse presídio de Tremembé, justamente porque eles conseguem aí ter uma maior segurança, Marcela.
Tá certo, Vitória, a gente segue acompanhando. Obrigada pelas informações. Bom, e a Câmara dos Deputados analisa hoje os destaques da reforma da Previdência para concluir a votação. Quem conta os detalhes para a gente direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. A tendência é de que essas mudanças que serão votadas não aconteçam, que sejam derrubadas. É isso, Maldonado? Boa tarde para você.
Isso mesmo, Bela. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan. Agora é essa a expectativa do governo, derrubar todos esses destaques supressivos. Na verdade, aprovar os destaques, negar os destaques, votar contra esses destaques para que o texto que passe aqui ao final da análise de todas essas propostas seja, então, o texto aprovado em primeiro turno sem nenhuma mudança e que garanta, então, aqueles tão esperados 900 bilhões de reais de economia para a União ao longo dos próximos 10 anos. Essa é a expectativa do governo, da área econômica do governo, com o texto que foi aprovado em segundo turno. E se ele for mantido, ou seja, se nenhum dos destaques forem aprovados, é essa a expectativa também que deve ser mantida. Os parlamentares tinham, desde o início da manhã, 8 destaques para serem votados. Eles votaram o texto base em segundo turno. Ontem, aprovado o texto base, com alguns votos a menos do que no primeiro turno, mas isso, segundo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se deu porque alguns parlamentares não conseguiram chegar aqui em Brasília nesta terça-feira, mas esses parlamentares chegaram nesta quarta. Então, a expectativa de hoje é que o quórum das votações desses destaques, seja no sentido de derrubar todos esses destaques e com uns votos, uma quantidade de votos parecida com o que teve aí a proposta de reforma da Previdência em primeiro turno, por volta de 370 votos. Desde o início, a sessão começou por volta de meio-dia e meio e desde então eles votaram apenas um destaque, derrubaram um destaque do PT, que queria retirar aí do dispositivo da PEC o trecho que desconsiderava para contagem de tempo de contribuição para a Previdência, contribuições abaixo do piso mínimo de cada categoria. Esse foi o único destaque analisado nesta quarta-feira e foi rejeitado aqui pelos parlamentares. Eles analisam agora, já tem umas 2 horas que eles estão no processo de votação de um segundo destaque apresentado pelo PCdoB, que retira do texto o dispositivo que prevê que a pensão por morte terá o valor de um salário mínimo quando for a única fonte de renda formal obtida pelo dependente. Só que, Marcelo, olha só, essa questão do ex-presidente Lula, da transferência do ex-presidente Lula, está interferindo nos trabalhos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Além dos diversos discursos que nós acompanhamos aqui de parlamentares do PSDB, do Democratas, do próprio presidente da Câmara, de parlamentares parlamentares do PL, do MDB, contrários aí, definindo a transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, sem nenhuma prerrogativa de ex-presidente, como absurda. Parlamentares de diversos partidos, muitos deputados deixaram aqui o plenário da Câmara, e ó, que está bastante esvaziado, e foram ao STF para se reunir com o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Eles estão lá nesse momento. E o presidente da Câmara, que também fez aí um discurso de repúdio a essa transferência do ex-presidente Lula, autorizou os deputados a irem lá e só vai encerrar a votação desse destaque depois que esses deputados voltarem. Então, a ida desses parlamentares lá ao STF para conversar com o presidente da Suprema Corte por conta, em relação a essa transferência, determinação de transferência do ex-presidente Lula, vai atrasar consideravelmente o andamento da votação do segundo turno da reforma da Previdência aqui na Câmara. Pois não, Marcelo?
Então quer dizer que partidos até da oposição se manifestaram contra a transferência do ex-presidente Lula e foram reclamar isso ao STF, é isso?
Da oposição é natural, né? Porque a oposição é, na verdade, quem apoia o ex-presidente Lula. Pessoal,
da oposição ao Lula, desculpa.
É porque isso muda, né? E dependendo do governo, a oposição está de um lado, o governo está de outro, enfim. Mas nesse caso, a oposição já queria sair daqui logo. Mas aí, partidos de centro e de direita, como PSDB, Democratas, PL, que é o antigo PP, todos esses partidos enviaram representantes. O presidente da Câmara enviou o vice-presidente, deputado Marcos Pereira, lá para o STF para representar a Câmara dos Deputados no sentido de tentar conversar com o presidente Dias Toffoli para reverter essa decisão judicial que determinou aí a transferência do ex-presidente Lula. Isso não pegou bem de forma alguma aqui na Câmara dos Deputados, tanto é que mesmo parlamentares como, por exemplo, o deputado Arthur Lira, que é um dos grandes articuladores aí da reforma da Previdência, um dos grandes apoiadores da reforma da Previdência, saíram daqui e foram lá ao Supremo Tribunal Federal. Deixaram de lado, pelo menos momentaneamente, a votação em segundo turno da reforma da Previdência para poder garantir aí o que eles consideram que é o direito do ex-presidente Lula. Por ser ex-presidente, eles avaliam que ele deve ter algum tratamento especial, sim, e que não pode ser levado a um presídio comum e ficar, enfim, na companhia de outros presos. Pelo menos essa é a avaliação de grande parte dos parlamentares, que, como eu disse, então, estão lá no Supremo Tribunal Federal, atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes para se reunirem com o presidente da Suprema Corte para tentar aí mudar, reverter esse cenário. Só depois que esses parlamentares que foram lá voltarem aqui para a Câmara é que a sessão, é que a votação aqui desse segundo destaque deve ser concluída. Depois desse segundo destaque, os parlamentares vão ter que vencer ainda outros 6 destaques, no total de 8, antes de acabar a votação, concluir a votação da reforma em segundo turno e enviá-la para o Senado Federal. Só para você ter uma ideia, Marcela, olha, o plenário aqui, o painel do plenário aponta 427 deputados aqui dentro do plenário da Câmara. Para você ter uma ideia, no primeiro destaque, votaram 498 deputados. Então, cerca de 60 deputados que estavam aqui na votação do primeiro destaque, há cerca de uma hora e meia, não estão mais. Alguns estão nos gabinetes, porque sabem que a votação não vai ser concluída, mas diversos parlamentares foram, sim, lá ao Supremo Tribunal Federal para tratar dessa questão do ex-presidente Lula com o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli.
Tá certo, Madonna. Você segue acompanhando. Qualquer novidade, é só voltar aqui. Obrigada. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro deve indicar o novo procurador-geral da República até segunda-feira que vem. Quem conta os detalhes pra gente é a repórter Luciana Verdolim. Luciana, já tem algum nome que está sendo dito por aí? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. O subprocurador Augusto Aras, ele tem se reunido com uma certa frequência com o presidente Jair Bolsonaro, por isso tem gente aí na Bolsa de Apostas, ele é um dos nomes aí bastante cotados. Mas no caso da Procuradoria-Geral da República, o que que acontece? O Ministério Público se reúne, eles fazem debates, fazem palestras e votam. Encaminham aqui para o Palácio do Planalto uma lista tríplice e esta lista tríplice está sendo avaliada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas ele já deixou muito claro que pode escolher entre esses 3 integrantes do Ministério Público, pode escolher também entre os 80 integrantes do MP. O presidente deixa muito claro que está conversando, vai conversar com os senadores, uma vez que o nome precisa ser aprovado lá no Senado Federal, e que isso está evoluindo e a expectativa dele é de que seja fechado até segunda-feira, mas não tem nenhuma garantia. O presidente está avaliando, está conversando e disse que o objetivo é evitar problemas, evitar que a procuradora hoje atual, Raquel Dodge, deixe o cargo sem ter um substituto, mas isso ele ainda tem um prazo, a expectativa é da posse apenas em 17 de setembro, mais ou menos meados de setembro. O presidente falou também hoje, Marcela, sobre a questão dos templos evangélicos, dos templos religiosos. Antes, logo que saiu do Palácio da Alvorada, ele disse que o objetivo é manter a isenção fiscal para padres, para pastores, que ele disse que uma igreja ela não pode ser obrigada, por exemplo, a ter um contador. As estruturas muitas vezes são pequenas e não dá para obrigar que isso seja feito. Ele almoçou hoje com representantes da bancada evangélica no Congresso Nacional, muitos parlamentares, os deputados inclusive saíram mais cedo por conta da votação da reforma da Previdência lá na Câmara, mas o presidente deixa muito claro, há uma sinalização lá da Secretaria da Receita Federal de uma cobrança de impostos previdenciários, inclusive para as igrejas. O presidente sinaliza que não, que o objetivo dele é descomplicar, é reduzir a carga tributária para os templos religiosos e deixa muito claro que ninguém, quando se discute reforma da Previdência, o governo não está pensando em aumentar impostos, tá? Na questão das entidades religiosas, o objetivo é inclusive deixar muito claro na Constituição as regras para evitar qualquer tipo de questionamento com relação a esse tipo de isenção fiscal. Todas essas afirmações foram dadas pelo presidente logo cedo, depois de deixar o Palácio da Alvorada.
Agora, Lu, sobre o presidente seguir ou não a lista tríplice, né? Ele já falou que pode não seguir, seria um fato inédito, né? E repercutiria de uma forma diferente, né? Como que os aliados veem isso, essa possibilidade de um nome que não está nessa lista?
Não é obrigatório. O que o Palácio do Planalto faz questão de ressaltar que não é obrigatório. Essa lista é encaminhada desde os governos petistas. O nome escolhido é sempre dessa lista tríplice apresentada pelo Ministério Público. Pelo menos, por enquanto, a gente não vê muita reação negativa, não. Uma vez que o presidente ainda não sinalizou exatamente o que ele pretende fazer. Mas já deixou muito claro que está analisando todo mundo. Todos os nomes disponíveis e vai levar em consideração a capacidade de cada um estar conversando, estar pedindo recomendações sobre os procuradores, estar conversando no meio jurídico, exatamente para decidir. E dentro do Ministério Público, se ele sair dessa lista tríplice, realmente vai ter uma chiadeira, porque é feito todo um trabalho e já é basicamente tradicional, eles já estão acostumados também com o presidente da República escolhendo entre os três nomes mais votados. Mas isso não é obrigatório, o presidente pode tomar a decisão que ele quiser.
Pois é, vamos aguardar. Lu, obrigada pelas informações. Bom, as vendas do comércio varejista cresceram 0,1% em junho na comparação com maio. Destaque do repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Viga.
Exatamente. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. O comércio varejista brasileiro cresceu apenas 0,1% na passagem de maio para junho deste ano e fechou o segundo trimestre com uma queda de 0,3% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Ainda assim, essa taxa PIF aí de 0,1% é a maior para mês de junho desde 2017. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o comércio está literalmente parado nesses últimos dois meses. Ficou zerado no mês de maio ante abril e agora cresceu praticamente nada, 0,1% em junho em relação ao mês de maio. Questões, fatores conjunturais, segundo o IBGE, explicam esse desempenho fraco, frágil do comércio nesses últimos dois meses e também no ano de 2019. Para que você tenha uma ideia, o primeiro semestre deste ano encerrou com um crescimento de 0,62%. É o pior crescimento positivo para um semestre, para um primeiro semestre, desde o início da série histórica, lá no comecinho dos anos 2000. A exceção fica por conta dos anos de 2015 e 2016, quando a economia brasileira foi ao fundo do poço. Alto nível de endividamento, mercado de trabalho ainda com muitos desempregados e subocupados. E a economia brasileira andando devagar são os fatores conjunturais que explicam esse frágil e fraco desempenho do comércio varejista brasileiro na ponta e também no ano de 2019. Mas, segundo a economista do IBGE, Isabela Nunes, há uma luz no final do túnel, que são os saques do FGTS.
Esses saques estão sendo previstos para ocorrer a partir de setembro, mas qualquer recurso livre na mão das famílias pode ser convertido. Mas lembrando que as famílias estão bastante endividadas e esse fato pode postergar a consequência, né, o reflexo desse recurso no consumo das famílias.
Na comparação com junho do ano passado, as vendas do comércio varejista brasileiro caíram 0,3%, mas em junho de 2018 tivemos 2 dias úteis a mais. Isso faz uma diferença danada. Se não houvesse essa diferença, haveria até um crescimento de 1%. Ao longo dos últimos 12 meses, o comércio acumula um ganho de 1,1%. Do Rio, Rodrigo Viega.
Valeu, Biga. E agora eu converso sobre esses dados do comércio com a comentarista de economia Denise Campos de Toledo. O setor apresentou uma melhora bastante tímida, mas como disse Rodrigo Viga, não teria nem como ser diferente, né, Denise? Atividade econômica muito fraca, desemprego em alta e muitas famílias ainda endividadas, não é isso? Boa tarde.
Boa tarde, Marcela. Exatamente isso. Nós temos vários fatores pressionando muito o poder de compra da população em geral. Só o fato de a economia estar crescendo menos significa que há uma perda na renda per capita, porque a população cresce mais do que essa expansão que a gente está vendo do PIB. Então, aí já provoca o empobrecimento, tem um endividamento elevado, né? Nós temos uma inadimplência ainda bastante alta, desemprego também muito elevado. Então, são fatores que acabam pressionando o consumo e o governo tomou essa iniciativa de liberar o dinheiro do Fundo de Garantia e do PIS/PASEP exatamente para tentar alavancar um desempenho melhor. Por mais que o governo fale que está devolvendo os recursos para os trabalhadores, que eles têm de ter mais essa opção de acesso ao dinheiro, que vai ser um cronograma aí anual, inclusive porque, como disse o ministro Paulo Guedes, ele não quer que seja um voo de galinha. Na verdade, a gente sabe que o objetivo é exatamente esse. Se espera também que em algum momento a redução da taxa básica de juros tenha reflexo sobre o custo do crédito, isso ajude a alavancar mais o consumo, assim como se espera um choque de confiança a partir da aprovação da reforma da Previdência. Agora, nada disso vai provocar um crescimento excepcional da economia brasileira. Nós vamos caminhar aos poucos com essa reestruturação toda que está acontecendo na economia. Então, a reforma da Previdência tira o risco fiscal, aí você tem um estímulo a mais para a redução do custo do crédito, que é importante para alavancar o consumo, tem essa liberação pontual de recursos. Depois nós temos a outra agenda do governo, que busca melhorar o ambiente de negócios, facilitar os investimentos das empresas, vamos ter investimentos em infraestrutura. Agora, para o ano que vem, ainda se prevê um crescimento fraco da economia. Portanto, não deve haver nenhum movimento excepcional do consumo. Basta ver também a projeção que nós temos hoje de inflação. Inflação abaixo do centro da meta neste ano, abaixo do centro da meta no ano que vem, dando margem para essa redução dos juros. E essa contenção da inflação, de reajustes de preços, tem uma relação total com essa previsão de consumo ainda meio acomodado. Então, as empresas têm margem para trabalhar sem ocupar toda a capacidade instalada. Então, é uma situação ainda bastante difícil que a economia brasileira vem enfrentando, e isso está sendo retratado nos vários indicadores de atividade, como agora nessa questão das vendas do comércio. Mas nós já tivemos na semana passada os dados da indústria, também um movimento muito fraco de produção em queda, menor uso de capacidade instalada. A economia deu uma freada no primeiro semestre, além do que se esperava. Na verdade, se esperava um crescimento muito mais forte, né, Marcela?
Pois é, né, Denise? Agora mudando um pouquinho de assunto, falando de mercado financeiro, que continua sendo atingido, impactado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, dólar também em alta, né?
Exatamente, o dólar agora sobe 0,56%, cotação de venda do comercial em R$3,978. Bolsa de valores, ela está subindo agora 0,07%. Bolsa já teve momentos mais positivos hoje, está apresentando muita volatilidade, ela não está sustentando um movimento mais forte de alta, de recuperação, porque essa guerra comercial, ela tem vários desdobramentos. Para começar, ela provoca o chamado movimento de aversão ao risco. Então, o investidor estrangeiro, vendo os riscos de desaceleração global, de desaceleração das principais economias, esse investidor fica mais retraído. E ele busca ativos que ofereçam menor risco. Geralmente, títulos americanos, porque por mais que a economia dos Estados Unidos enfrente dificuldades, os títulos dos Estados Unidos são considerados de risco zero. Então, isso acaba atraindo um fluxo maior de investimentos e os investidores ficam mais cautelosos em relação a mercados que possam oferecer maior risco. E o Brasil ainda está nessa classificação, querendo ou não, tendo melhorado ou não, principalmente com o encaminhamento da reforma da Previdência, ainda é um país que perdeu o grau de investimento por causa do desequilíbrio fiscal. Então, você já tem consequências para o mercado por aí, através desse fluxo de investimentos. Depois tem queda de preços de commodities. Isso bate direto na bolsa. Pega, por exemplo, ações da Petrobras, da Vale, de outras mineradoras, de empresas que vendem commodities para o exterior. Porque se houver uma desaceleração, tem uma demanda menor por esses produtos e, consequentemente, as empresas podem ter um retorno financeiro menor. Então, bate direto em bolsa de valores, fora aquele movimento mesmo de os investidores ficarem mais cautelosos no geral. E tem aquela preocupação em relação até que ponto pode chegar essa disputa entre as duas maiores economias do planeta. Não se vê uma delas saindo muito vitoriosa nessa guerra comercial, porque provoca redução das vendas, tem esse desdobramento sobre o câmbio. A China assustou muito ao deixar a moeda ter uma desvalorização muito forte, que seria uma forma indireta de garantir competitividade. O produto importado fica mais caro, o exportado fica mais barato. Isso é uma ofensiva comercial que deixa Trump muito irritado e ele pode manter as medidas restritivas. Então é isso, o mercado brasileiro não escapa dessa maré internacional, Marcelo.
Pois é, né, Denise? Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Bom, o Jovem Pan agora faz uma rápida pausa, volta daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí, fique com a gente, até já.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Terceiro Fórum Nacional de Competitividade LIDE. Um debate sobre a reforma tributária e o papel do Congresso para um país mais competitivo. Presenças já confirmadas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Marcos Sintra, secretário especial da Receita Federal do Brasil. Roberto Rocha, senador e relator da reforma tributária no Senado. Baleia Rossi, deputado federal. Dia 16 de agosto em São Paulo. Saiba mais em lideglobal.com. Quem é Lide, participa.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo convidam você para o 6º Fórum Liberdade e Democracia. Um time de palestrantes debatendo sobre como iniciativas empreendedoras impactam de forma positiva a sociedade. Presenças confirmadas: Nassim Taleb, autor de Antifrágil; Luciano Huck, apresentador e empresário; André Street, Guilherme Benchimol e muito mais. Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan, empreendedorismo de impacto. Dia 6 de setembro, no WTC Event Center, Avenida das Nações Unidas, 12.551. Informações e ingressos, acesse forumsp.org. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social.
A notícia de última hora.
Áudios divulgados hoje revelam que...
Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan, agora.
4h33, estamos de volta. O STF negou a extradição de um empresário turco acusado de terrorismo pelo governo da Turquia. Quem conta os detalhes sobre o caso é o repórter Vitor Moraes. Boa tarde para você, Vitor.
Muito boa tarde a todos. Um dia importante para a comunidade turca, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Um dia de muita comemoração. E agora há pouco, o comerciante Alice Parri falou com a imprensa. Bastante emocionado, ele comemorou e muito junto com a sua família a decisão da segunda turma dos ministros do STF, do relator o ministro Edson Fachin, de não extraditá-lo para o regime turco e não sofrer as consequências do regime autoritário de Recep Tayyip Erdogan. Visivelmente emocionado, Alice Parri falou que quer ficar perto da sua família e trabalhar e gerar emprego aqui no Brasil, onde ele tem paz. Vamos ouvi-lo.
Os advogados, toda hora, eles me informando lá. E, primeiramente, houve as defesas, né? Defesas das partes. Depois de votação, começaram a me mandar, né? Primeiro mandaram o voto do Edson Fachin, depois mandaram do senhor Lewandowski. Então, aqui, eu fiquei muito feliz. Eu esperava isso. Mas quando foi, claro, com uma decisão que fiquei mais feliz, que assim, como falei, quase mais de metade da minha vida passou aqui no Brasil. Eu fiz universidade aqui, comecei a trabalhar aqui, casei, eu tenho filho aqui, meu filho nasceu aqui. Então esse país é um... Tem uma lugar de importância na minha vida. Por isso eu fiquei feliz que vou poder continuar aqui no Brasil da mesma forma que eu vivi antes.
Aí, portanto, Alice Parri, comerciante, nascido na Turquia, que veio para São Paulo há 12 anos, já mora aqui no Brasil há 12 anos, comemorando a decisão do STF, a decisão de ser uma pessoa livre e não ser uma pessoa perseguida. E agora também vale lembrar que a decisão do STF vai ajudar e muito outros refugiados, não só turcos, mas de outros países que também sofrem perseguições de governos autoritários e que estão aqui no Brasil por uma vida melhor. Volto com vocês aí do estúdio.
Valeu, Vitor. O governador de São Paulo, João Dória, continua na China em busca de investidores para os projetos do Estado. Quem acompanha de perto a comitiva é o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá. A Jovem Pan volta a falar da China, dessa vez nós falamos de Xi'an, uma cidade que fica a 2 horas de avião de Pequim e que se não impressiona pela grandiosidade também, prédios modernos como os da capital chinesa, impressiona também pela sua organização e desenvolvimento, uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, numa província, é a capital, com 40 milhões de habitantes. E nesta quarta-feira, o governador João Dória vai receber o apoio formal para a busca da construção do trem intermunicipal. Um grupo chinês aqui de Xi'an, portanto, vai manifestar seu real interesse em fazer o primeiro projeto que vai ligar São Paulo a Campinas e também a Americana. Ainda em Pequim, o presidente da Sabesp, Benedito Braga, conversou com empresários chineses a despeito da despoluição dos rios Pinheiros e também do rio Tietê.
Estamos estudando o envolvimento dos chineses no projeto como um todo. A parte de despoluição dos afluentes já está ao encargo da Sabesp, que já está fazendo as licitações que são necessárias para acelerar esse processo de poluição.
E ontem nós tivemos a apresentação do presidente da Invest São Paulo, Wilson Melo, justamente do programa de desestatização paulista. E claro que houve todo o questionamento jurídico. A famosa jabuticaba, que existe infelizmente apenas no Brasil, que retira a confiabilidade de muitos empresários em depositar seus milhões no país. E nós conversamos com o secretário Gustavo Junqueira, da Agricultura, que falou justamente e apresentou as potencialidades do agronegócio paulista.
A relação entre a China e o Brasil, ela muitas vezes ela para no Porto de Santos. Nós precisamos dar um segundo passo, um passo mais firme, onde as companhias chinesas possam investir no Brasil diretamente na produção. Isso vale para o agronegócio, mas vale também para outras áreas da economia brasileira. E os brasileiros também precisam avançar, precisam sair do Porto de Xangai e conseguir colocar nas prateleiras dos consumidores chineses os nossos produtos.
Governador João Dória, portanto, ele hoje cumpre agenda aqui em Xian e vai conhecer também um ponto importante aqui da cultura local e da própria cultura chinesa, justamente o exército de terracota aqui. Nós iremos acompanhá-lo, portanto, nessa visita a esse museu histórico aqui em Xian, na China. Nós voltaremos ao longo da programação com mais informações, o microfone da Jovem Pan aqui na China.
Legal, Matos, direto da China. Bom, agora, como a gente destacou na abertura do Jovem Pan agora, a Justiça de São Paulo autorizou a transferência de Lula para um presídio de Tremembé, no interior do estado. Para entender um pouco mais sobre essa decisão, eu converso agora com o advogado constitucionalista Marcelo Figueiredo. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Marcelo.
Doutor, bom, o ex-presidente, pelo cargo que ocupou, tem direito ou não a uma sala de Estado maior para ficar preso e cumprir a pena?
Veja, na qualidade de ex-presidente, não. Qualquer pessoa, que, segundo a lei, que tenha curso superior, não é? Inclusive, ou melhor, o ex-presidente sim também tem. A questão diz respeito a que tipo de sala é essa, né? Seria uma sala especial, não é? Não uma cela comum com outros presos. Então, ele sim tem direito a estar nesta chamada sala de Estado Maior, que nada mais é do que uma sala em que não há outros presos. Ah, exatamente como ele está lá em Curitiba.
Sim, mas no caso de Tremembé, ele vai ficar numa cela sozinho, porque lá tem espaço para isso, mas ele vai conviver nas refeições, no banho de sol, com outros presos.
A lei não faz esse tipo de distinção. O que ela exige é que haja o cumprimento da pena no que ela chama de sala de Estado Maior, que é uma sala isolada em que ele pode ficar sozinho lá. O fato dele conviver com outros presidiários, não há problema nisso, ou seja, a lei de execução penal não trata desse problema.
Não, mas não pode colocar em risco a segurança dele?
Veja, não creio, porque o estabelecimento penal, seja qual for o estabelecimento penal, ele é obrigado a manter guardas e agentes penitenciários fazendo as rondas, etc. Esses banhos de sol são sempre supervisionados com câmeras, com guardas, etc. E de modo que eu não vejo problema em que haja deslocamento, por exemplo, de Curitiba, onde ele está, para São Paulo, para cumprimento dessa pena aqui. Acho até que, e suponho que seja melhor, na medida que os familiares dele estão aqui em São Paulo. E a lei de execução penal sempre favorece a que o preso fique próximo à família. É natural que haja uma decisão, é normal em casos de transferências de presos, desde que haja vaga, que o preso seja transferido de um local para outro local, por questões de segurança, por questões de vaga, etc. Então, essa é uma decisão, inclusive, administrativa que é tomada normalmente, não é nenhuma decisão judicial. De modo que me parece normal essa transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. Não há qualquer dificuldade jurídica, vamos chamar assim, nesse caso. Até eu me estranhei muito o fato desse pedido ter ido parar no Supremo Tribunal Federal, porque o normal teria sido a parte que não concordasse com isso promover um agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Mas como ele tem um outro caso que discute a própria prisão no Supremo, provavelmente ele achou que seria mais adequado tentar levar esse problema ao Supremo. Mas eu digo, juridicamente não é comum isso. Qualquer problema, qualquer incidente que exista na execução penal, que é o caso, tem que ser decidido pelo juiz da execução penal, no caso, o juiz de Curitiba. Se ela já decidiu que ele deve vir para São Paulo, e essa é uma decisão administrativa, né, de quem cumpre verifica o cumprimento da pena, cabe uma decisão para o tribunal competente, que no caso seria o Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre, um recurso chamado agravo. Não sei por que isso não foi feito, não tenho notícia, não li pelo menos por que não foi feito esse agravo. De qualquer maneira, o processo já está com o ministro Fachin, e eu não tenho bola de cristal, nem procuração do ministro Fachin, mas eu creio que essa não seja uma matéria que deva ser decidida pelo Supremo. Essa é uma matéria comum, ordinária, de transferência de preso. É algo absolutamente normal no dia a dia do sistema carcerário nacional.
Bom, mas só para a gente lembrar aqui, né, no caso, por exemplo, do ex-presidente Michel Temer, ele chegou a ficar na superintendência da PF e depois foi transferido para uma sala de Estado Maior no comando de policiamento de choque da PM. O que causa, claro, que a justiça determina o que bem entender, mas o que causa estranhamento é essa diferença, porque se existe uma sala que foi adaptada para o ex-presidente Michel Temer, por que não para o ex-presidente Lula, já que foi feito esse pedido de transferência?
Veja, uma coisa é uma prisão cautelar, uma prisão provisória ou uma prisão para, enfim, uma situação diferente. O presidente Lula é uma situação diferente. Ex-presidente Lula, ele está cumprindo a pena, né? É definitiva, quer dizer, ele pode ficar lá um ano, dois, três, enfim, quanto tempo durar o processo dele, esse e outros que existem. Então, eu não posso ter uma solução provisória, quer dizer, eu posso recolher uma pessoa, um ex-governador, um ex-presidente, etc., numa sala provisória durante um mês, 30 dias, etc. Agora, para cumprir uma pena definitiva, não é, de longos anos, eu preciso de um estabelecimento penitenciário. Eu não tenho, vamos dizer assim, salas de Estado Maior disponíveis em todo o Brasil, não tenho 1.000, 2.000 salas, uhum. Certo? Então, eu tenho que adaptar a lei de execuções penais, ela fala nisso, as leis especiais falam, portadores de diploma e outras autoridades, etc. Então, tem que haver uma certa criatividade, mas o problema é que quem decide isso a rigor é a polícia, porque e o sistema carcerário é que tem que dizer, olha, essa sala tem condição de receber ou não tem condição, aqui vai ter problema de segurança, não vai ter, etc. Então, veja, aparentemente o que ocorreu, a Polícia Federal disse, olha, eu não consigo manter o ex-presidente aqui, porque eu estou tendo um aparato muito grande para ter essa segurança aqui, etc. Não é o local mais adequado para ele cumprir a pena. Até agora deu, mas agora não dá mais. E provavelmente ocorreu isso, a juíza atendendo essa reivindicação da polícia, que sabe onde é melhor o local para cumprimento da pena, pediu a transferência para São Paulo. Por que para São Paulo? Porque ele é originário de São Paulo, tem família aqui, seria mais razoável que ele cumprisse a pena aqui. Então, isso transfere o problema para as autoridades penitenciárias de São Paulo, né? Então, aí vai ter que se verificar qual é o local mais adequado para o cumprimento da pena. Isso quem vai ter que dizer é quem é responsável pela gestão do sistema carcerário aqui em São Paulo, no caso, a Polícia Federal, né? De São Paulo, que vai dizer, olha, o local mais adequado é esse. E pode haver um debate aí, é natural.
Uhum. Bom, o STF ainda não concluiu o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente, e esse pedido da defesa de hoje foi uma petição protocolada junto a esse pedido de habeas corpus, que inclusive vai decidir sobre a suspensão do ministro Sérgio Moro na condução do caso, que pode até anular o julgamento. O STF pode acelerar esse julgamento para resolver logo essa história por conta dessa transferência?
Olha, eu acho que são duas coisas. O pedido de transferência, eu repito, é um problema administrativo que não tem nenhuma relação direta com o tema da prisão definitiva dele. Quer dizer, uma coisa é a discussão jurídica que, por acaso, começou com o ex-presidente Lula, que diz respeito à posição do Supremo de a partir de que momento deve-se cumprir a pena definitiva. Se é a partir da segunda instância da decisão definitiva, como ocorreu no caso do ex-presidente, por decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, referendada pelo Superior Tribunal de Justiça e que passou também pelo Supremo. Esse tema vai voltar à pauta do Supremo para todo mundo. Né? Essa é uma questão. A outra é a transferência dele. Eu acho que a transferência, o pedido de transferência, em nada afeta esse pedido que está com o ministro Fachin, que é o relator, que foi para o ministro Gilmar, foi distribuído para o Gilmar, e o Gilmar passou para o ministro Fachin, porque é o relator originário desse caso. Então, eu acho que as coisas não se comunicam, não acho que isso vai se adiantar. Se você me perguntar...
Mas por que a defesa juntou essas duas coisas?
Provavelmente a defesa pensa diferente, uhum. Mas eu não creio que tenha relação de uma coisa a ver com a outra.
Tá.
A transferência dele certamente ocorreu por um problema administrativo de espaço lá onde ele estava cumprindo pena em Curitiba. Não tem nada a ver com o julgamento do Supremo. Coincidentemente, ele também se chama paciente em direito, ele é parte, vamos chamar assim, do habeas corpus que está no Supremo, que se discute a questão da prisão dele e que pode ter influência para a prisão de diversas pessoas a partir do momento que se deve cumprir a pena. Mas são questões diferentes. Por isso é que eu digo que a parte deveria ter recorrido para o Tribunal Regional e não para o Supremo. Ele está usando um expediente achando que, já que existe um processo no Supremo, eu vou diretamente no relator. Mas é arriscado, é uma tática da defesa, cada defesa tem a sua estratégia, vamos chamar assim, e fazer o que acha melhor para o seu cliente.
Mas é arriscado por quê, doutor?
Não, porque é o que eu digo, do direito você tem que usar os recursos cabíveis.
Uhum.
O recurso cabível para um problema de transferência de presos da primeira instância chama-se agravo pela lei de execução penal. Então, deveria ter sido interposto um agravo no Tribunal Regional da 4ª Região contra a decisão da juíza que aceitou o argumento da Polícia Federal dizendo: transfira para São Paulo, nós não temos condição aqui de manter o preso Lula.
Bom, no mês que vem, né, segundo as previsões dos analistas, o ex-presidente Lula teria direito a pedir a progressão para o regime semiaberto. Se isso Sim. acontecesse, ele teria que mudar do presídio de Tremembé ou teria que ficar lá? E como que seria isso na prática?
Depende de quais os planos que o ex-presidente tem. Quer dizer, se ele conseguisse uma atividade laborativa, aonde ele está preso, no caso em Curitiba, ele poderia, né, trabalhar, etc., e depois se recolher à noite a essa sala onde ele está. Tudo indica que ele será transferido para São Paulo. Aí torna-se um problema da Justiça de São Paulo verificar como é que vai haver isso, se ele realmente vai para um regime semiaberto, onde ele trabalha e depois fica recolhido ao estabelecimento penal, ou se a defesa conseguirá uma liberdade total. Aí é aquela discussão de se há vaga, se não há vaga, se ele tem como cumprir isso, se não tem. É uma questão de interpretação jurídica.
Uhum.
Existem casos em que o regime semiaberto é deferido com essas condições de ir e voltar, e casos em que, por não ter vaga, se permite que a pessoa cumpra, por exemplo, isso na sua própria casa, na sua própria residência, por exemplo, e que tem algumas restrições, tem que comparecer sempre ao juízo, etc. Isso vai depender de quais os planos do ex-presidente. Quer dizer, se ele pretende trabalhar, prestar algum tipo de serviço, de consultoria, qual é a estratégia da defesa dele. Isso eu não sei, não é?
Tá certo. A gente conversou com o Marcelo Figueiredo, advogado constitucionalista, esclarecendo os casos aí, esse caso do pedido de transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Muito obrigada e até uma próxima,
Nada.
Doutor.
Tchau, até lá.
Boa tarde. Obrigado. Bom, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defende novos agrotóxicos e descarta a intoxicação da população brasileira. Quem tem os detalhes é a repórter Nani Cox.
O Ministério da Agricultura garantiu que não há ingerências na análise técnica para registros de defensivos agrícolas no país. A pasta explicou que a média mensal das concessões é semelhante à dos últimos 2 anos, quando a Anvisa promoveu mudanças na própria estrutura e agilizou as avaliações. Desde o início do ano, 262 agrotóxicos foram autorizados, mas apenas 7 são novos. Do total, 136 são de uso exclusivo da indústria e o restante pode ser adquirido pelos produtores com indicações de um agrônomo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou que o Brasil é o único país que, por lei, só permite o registro se for comprovado que a toxicidade do novo produto é menor do que os disponíveis.
Cada vez mais nós estamos mandando para registro as moléculas novas que chegam, né, que as empresas apresentam e que o Ministério da Agricultura, Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente fazem a avaliação e quando esse registro é autorizado, é dado, isso vai para o mercado. E são moléculas sempre mais modernas, mais pontuais, com uso menor.
De acordo com dados do MAPA, em períodos que os registros aumentaram, o consumo diminuiu. De 2016 para 2017, quando 128 novos produtos receberam registro, as vendas de defensivos caíram em 2.116 toneladas. Atualmente, o Brasil é o 44º no ranking mundial de aplicação de agrotóxicos, com uso menor do que nações como a Bélgica, Itália e Suíça. O consumo relativo de pesticidas ainda pode diminuir nos próximos anos, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária organizou o processo de reavaliação. O diretor da Anvisa, Renato Porto, garantiu que esse procedimento vai ajudar a reduzir o padrão de toxicidade do Brasil.
E é esse sim um dos instrumentos que a Anvisa tem de maior força para tirar produtos de alta toxicidade do mercado, diminuindo, por fim, um padrão de toxicidade do Brasil. Ou seja, não é possível que aumente o registro desse produto, que a gente creia que as indústrias, quando inovam, elas inovam para colocar produtos menos tóxicos e, ao mesmo tempo, eu continue mantendo produtos que têm uma toxicidade muito alta.
Então... Por outro lado, 3 abaixo-assinados contra a liberação de defensivos agrícolas foram entregues na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Somente um deles conta com 160 mil assinaturas.
Neste momento, a Câmara dos Deputados analisa os destaques da reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Já foram analisados, estão analisando, aliás, no segundo destaque, a segunda alteração do texto. A gente tem as imagens aí para mostrar, para quem nos acompanha pelo YouTube e pelas redes sociais. Então, o primeiro destaque apresentado pelo PT foi retirado. Ele pedia que o dispositivo que desconsidera para a contagem do tempo de contribuição para a Previdência, contribuições abaixo do piso mínimo de cada categoria. Então, esse destaque já foi rejeitado. Agora, eles discutem sobre um outro destaque do PCdoB, sobre a pensão por morte. O repórter Antônio Maldonado trazia agora há pouco a informação de que a sessão continuando, mas que estava meio paralisada por conta que os deputados foram reclamar da transferência do ex-presidente Lula para um presídio aqui no interior do estado de São Paulo, lá no STF, inclusive partidos que são adversários políticos do PT. Bom, a gente segue acompanhando, mas o Jovem Pan agora vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Você segue com o 3 em 1 no comando de Thiago Berraich, os comentaristas da Jovem Pan. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque.
Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107.